protegidas, também bastante extensas, que têm dom conhecido e são bastante significativas em termos de área. E essas ardem, e pelo aquilo que se conhece, também não é por incêndios originais na pequena propriedade que elas ardem. Portanto, aquilo que está aqui em casa é que o PS quer fugir à questão essencial, que é o preço da madeira. É que o PS inverte aquilo que é o negócio, o ónus do negócio. Quer, primeiro que tudo, intervir na dimensão da propriedade, concentrando a propriedade. E depois, quando a propriedade já estiver nas mãos dos grandes, é que vai aumentar o preço da terra, o preço da madeira. É ao contrário, Sr. Deputado. É aumentar o preço da madeira que vai permitir dinamizar o mercado, nomeadamente da venda da propriedade e do arrendamento. É ao contrário daquilo que defende. Por isso, aquilo que devemos colocar é, na verdade, o que é que o PS quer? O PS quer é fazer um confisco à propriedade e à pequena propriedade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos Srs. Deputados Paulo Ramalho, Rui Rocha e João Dias pelas questões colocadas. Em 2017, depois dos grandes incêndios, tivemos a oportunidade de ter a trabalhar, a produzir um relatório que ainda ontem foi citado, a Comissão Técnica Independente, que apontou um caminho para a propriedade e principalmente para as questões da floresta, que são estruturais. Ordenamento, gestão, escala. Se vossas excelências consideram que desprezar 1 milhão de hectares de terra, que se estima serem aqueles que não têm dono conhecido, não faz diferença para aquilo que é o sentido estratégico de uma reforma, digam-no aqui claramente. Porque aquilo que bem me lembro, é quando da discussão em 2017 sobre a reforma da floresta, o PST só tinha uma única preocupação: eucalipto, eucalipto, eucalipto. Aliás, ainda durante esta campanha eleitoral, vossas excelências escreveram e depois tiraram também exatamente a mesma conversa em relação à liberalização do eucalipto. Se acham que isso é ordenar, é gerir e dar escala à nossa floresta, nós achamos que não. Uma outra questão que tem a ver ainda com a confusão que paira em quem não lê diplomas. A Bolsa de Terras é um instrumento voluntário, já existe, mas quem observa semanalmente esse instrumento de gestão de terras verifica que está parado, está morto há imenso tempo, porque ninguém lá põe nada, nem ninguém tira nada.
2013.
Nem ninguém tira nada. E, portanto, a Bolsa vai lá estar. Aquilo que se junta, senhores deputados, é um banco de terras que tem por missão, em primeiro lugar, tratar desse 1 milhão de hectares que nós estimamos ser sem dono conhecido, preservando as questões da propriedade. Não belisca, não há nenhum confisco, Sr. Deputado João Dias, não há nenhum confisco, e ao mesmo tempo garante todos os prazos que estão estatuídos no nosso sistema jurídico. Portanto, não há nenhum confisco. Em relação àquilo que nós entendemos ser o futuro dos territórios rurais, também tem a ver com a necessidade que nós temos de rejuvenescer o nosso tecido económico que trata da agricultura e da floresta. Se escamotearmos isso, se não conseguirmos contrariar o imobilismo do terreno, das transações fundiárias, não vamos a lado nenhum, e é isso que o Partido Socialista não quer. Coesão e crescimento, não desistimos disso. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei número 249 e o projeto de resolução número 201, ambos do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados.
No debate que hoje aqui nos é trazido pelo Partido Socialista, o PAN entende que é possível e é devido um debate complementar àquilo que é a criação do Banco de Terra, nomeadamente a sua melhoria. E esse debate passa necessariamente pela mudança de paradigma e a forma como olhamos para a floresta. Este ano o país viu arder mais de 84 mil hectares, o triplo do ano passado, com a perda de vidas humanas, animais, destruição de património natural, como é o caso da Serra da Estrela, e vários bens materiais. E se alguma coisa temos que retirar destes incêndios, é precisamente que é mais do que tempo, de uma vez por todas, mudarmos as políticas em matéria florestal e ambiental, abandonando as soluções que só veem o eucalipto, o pinheiro ou até mesmo outras árvores resinosas em monocultura. Temos de perceber que a emergência climática é real e é urgente e que não vamos conseguir combater os grandes incêndios se não mudarmos o mosaico florestal. Não podemos aceitar mais que o eucalipto seja o alfa e o ômega da floresta e que seja a espécie mais plantada em Portugal e que no espaço de 7 anos se tenha plantado mais de 81 mil hectares de eucalipto, ou seja, o equivalente a quase a área ardida só neste ano. A plantação intensiva de monocultura não pode continuar a ser incentivada pelo Estado. E é por isso que o PAN traz uma proposta que visa passarmos daquela que é a proclamação de que temos que valorizar a floresta autóctone para que precisamente se revertam os apoios que são dados em termos públicos, para que se passe a incentivar a plantação das árvores bombeiras, daquilo que é o nosso património natural que nos ajuda a prevenir e a combater os incêndios e ao mesmo tempo a garantirmos que não perdemos a guerra contra a crise climática. Não podemos continuar a aceitar extensas áreas de eucalipto ou de pinhal, vasta área contínua ou até mesmo em áreas protegidas, rede natura ou em zonas que apresentam maior perigosidade de incêndio. Por isso propomos um plano nacional de deseucaliptização. Mas não ficamos por aqui. Considerando aquilo que foi o desastre ambiental no Parque Natural da Serra da Estrela, trazemos uma iniciativa que visa recomendar ao Governo a sua renaturalização de forma estruturada através de um plano de gestão de emergência que contém a erosão dos solos, o arrastamento de terras, fazendo com que o Governo neste momento não está a fazer, evitando que se repitam casos como lamentavelmente vimos em Manteigas. Por outro lado, também queremos defender aquela que é a possibilidade da biodiversidade se recuperar, suspendendo assim a caça nesta mesma área.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pinto, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós queríamos fazer uma interpelação à Sra. Deputada Inês Sousa Real, mas não conseguimos falar porque estavam os telefones.
Ah, muito bem. Um pedido de esclarecimento à Sra. Deputada Inês Sousa Real. A Sra. Deputada esgotou o seu tempo.
Ah, é o Pedro Pinto mesmo.
De modo que vamos ficar apenas pela pergunta. Deputado Pedro Pinto, costuma ser magnânimo, concede algum tempo à Sra. Deputada Inês Sousa Real para obter a resposta. Hoje não é dia de magnanimidade. Então, Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Sras. Deputadas. Bom, para já, existe uma coisa que nós, nesta Assembleia, gostávamos de ver respondida. Porquê é que este projeto de resolução do PAN, o 201, está neste debate? É que não tem nada a ver. Fala de caça, fala de tudo, menos do assunto que foi tratado e foi trazido pelo Partido Socialista a este debate. Por isso é logo a primeira coisa que neste momento está mal e certamente na Conferência de Líderes iremos falar sobre isso. Em relação ao eucalipto, ó senhora deputada, a senhora não sabe realmente o que é que se passa em Portugal, mas isto do PAN também já é normal. Olha, eu vou-lhe contar. O eucalipto é o maior valor acrescentado bruto. 4,3% das exportações nacionais de bens. 50% das exportações dos produtos de base florestal em Portugal. 12.747 empregos diretos e várias dezenas de milhares indiretos. A senhora deputada, como não sabe, quer acabar com isto tudo. Isto é o PAN. O PAN só conhece Lisboa e pouco mais. Lisboa e arredor. Não sabe o que se passa no interior do país. Particularmente, as pessoas que trabalham diretamente com o negócio do eucalipto são pessoas do interior. A senhora não sabe onde é que é o interior do país. Tem que ir, olha, saia de Lisboa, saia do Montijo e vá um pouco ao interior do país, porque passará certamente a conhecer mais o interior do país. Digo-lhe mais, 2.350 milhões de euros de vendas, ou seja, 1,2% do PIB português. Terceiro maior produtor de pastas químicas na Europa, 9,3% somos nós, Portugal. Ouça, é isto que é importante. Era isto que era bonito que a senhora, apesar de não ter nada que meter este assunto dentro deste debate de hoje, mas era isto que devia ter dito ali e não o disse. Lamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, pede a palavra para uma interpelação à mesa.
Precisamente, Sr.
Sobre a condução dos trabalhos.
Neste caso, não sobre a condução dos trabalhos, mas tendo em conta que o Sr. Deputado disse que eu não sei onde é o interior do país, não poderei deixar de responder, não só, também sobre a própria inclusão na ordem dos trabalhos da nossa iniciativa. É que, contrariamente àquilo que o Chega invocou, a Serra da Estrela, o Parque Natural da Serra da Estrela, tem tudo a ver com aquilo que é a matéria que o Partido Socialista nos traz a debate, nomeadamente sobre o Banco de Terras, que vem na sequência dos grandes incêndios e na necessidade de mudarmos o nosso mosaico florestal. E, portanto, o PAN não
muito
só
obrigado,
apresentou uma iniciativa
deputada.
Que tem a ver com isso, como estivemos no local,
muito obrigado,
coisa que o Chega
senhora
não esteve.
Deputada. Muito obrigado. Portanto, quando alguma ou algum senhor deputado dirige uma interpelação à mesa, é à mesa que compete gerir essa interpelação. O senhor deputado Pedro Pinto deseja também fazer uma interpelação. Só um minuto. Em relação à questão colocada, que tem a ver com a condução dos trabalhos, que é o agendamento, de facto a mesa só recebeu hoje de manhã, já depois do prazo, uma questão suscitada sobre a conexão material efetiva, o que não deu tempo para apreciar devidamente. Está feito o esclarecimento. A resposta ao pedido de esclarecimento não pode ser dada porque a Sra. Deputada não tem tempo. Para efeitos de interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que a resposta que nos foi dada foi que desde segunda-feira, ou seja, que o prazo limite teria que ser na segunda-feira passada. Vou recordar ao Sr. Presidente, e sabe disso tão bem como eu, que quando retiraram, na passada semana, um projeto de lei do Chega, foi na antevéspera. Portanto, agora, nós não podemos ter um critério para um projeto de lei ou de resolução do PAN e outro critério para projetos de lei do Chega. É isso que nós discutimos e é isso que nós trazemos aqui a este plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem razão contra a factualidade, mas o critério aplicado foi o mesmo, visto que a interpretação é que, quando há jornadas parlamentares, as jornadas parlamentares suspendem a aplicação dos prazos. Para apresentar, sim, em relação ao projeto Chega, foi isso que aconteceu, esse critério. Aqui não, neste caso, não houve, e, portanto, tem razão quanto aos factos e o critério também foi idêntico. Para apresentar o projeto de lei número 261 do PCP, tem agora a palavra o senhor, e o projeto de resolução número 221 também do PCP, tem a palavra o senhor deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP traz hoje a plenário duas iniciativas que, além de necessárias, são urgentes que se concretizem. Desde logo o projeto de lei para que sejam adotados procedimentos de emergência após a ocorrência de incêndios de grande dimensão, ou seja, incêndios que corresponda a uma área superior a 100 hectares. Infelizmente, as chuvas e os deslizamentos já vieram agravar os danos, designadamente na Serra da Estrela, entretanto fragilizada pelos fogos, dando razão à atualidade e à proposta do PCP. É evidente que não estamos a dizer que seria possível evitar todas as consequências no curto período que mediou os incêndios das primeiras chuvas. No entanto, entendemos que muito poderia ter sido minimizado se tivessem sido desenvolvidas um conjunto de medidas automatizadas que devidamente dotadas de meios, certamente o desfecho seria outro. Não se pode ficar à espera da criação de grupos de trabalho, senhores deputados, que depois produzem relatórios e que na prática pouco ou nada servem. Do que precisamos é de implementar no terreno as situações pós-incêndios, ações tipificadas de forma a garantir, por um lado, a recuperação e salvaguarda dos terrenos afetados, por outro, a reposição das respectivas condições de produção, naturalmente, devidamente protocoladas, por forma a que cumpram todos os preceitos técnicos necessários e, sobretudo, assegurando a sua execução no terreno. Senhores deputados,